Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta terça-feira, dia 20 de dezembro de 2016. E agora nós vamos trazer mais informações sobre a molicultura nas lavouras de milho, enfim, quais são os sintomas, essas formas também de prevenção da doença nas lavouras de milho. E a gente convidou então a pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo, que é a doutora Elizabeth de Oliveira Sabato. Ela já está conosco pelo telefone e vai trazer agora essas informações para vocês. Então, Elizabeth, muito bom dia para você e seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda.
Bom dia,
Bom dia a
Elizabeth.
todos.
Bom dia. Para a gente iniciar a nossa conversa, então, queria saber com você entender um pouco melhor essa doença e quais são as formas de prevenção. Falando um pouquinho sobre a doença e sobre essas cigarrinhas, a gente pode considerar que é uma nova praga nessas lavouras de milho?
Não, não é uma nova praga, Fernanda. A doença, que é denominada enfezamento, e que é causada por um micro-organismo denominado molicute, sendo esse molicute transmitido por uma cigarrinha, são conhecidos no Brasil desde a década de 70. Apenas não havia uma incidência tão alta com prejuízos tão marcantes como tem acontecido nos últimos 2 anos, particularmente. E as medidas para evitar essa doença são preventivas, essencialmente preventivas.
Então a gente dá para considerar dessa forma, Elizabeth, uma maior incidência dessas cigarrinhas que estão infectadas com a molicute e essa transmissão para essas lavouras de milho. Daria para saber o que que tem acontecido, enfim, para que realmente a gente chegasse a esse cenário?
Fernanda, nem todas as cigarrinhas são infectantes. Muitas cigarrinhas vão se alimentar no milho e não vão transmitir o agente causal da doença, não vão causar um dano expressivo. O que acontece é, quando a cigarrinha se alimenta em uma planta de milho doente, uma planta infectada, ela adquire um molicute. Esse molicute, esse micro-organismo, ele se multiplica na cigarrinha e a cigarrinha migra para uma plântula jovem e, ao se alimentar nessa planta jovem, ela transmite o molicute, ela infecta a plântula. A plântula infectada cresce aparentemente sem sintomas. Os sintomas da doença manifestam-se especificamente após o florescimento, porque a planta cresce enfraquecida pela doença e, quando ela tem que encher os grãos, ela costuma avermelhar, ela seca precocemente, ela morre de cima para baixo, secando de cima para baixo. Ela tem poucas raízes e, assim, ela fica, inclusive, sujeita à ação de outros agentes que estão nos solos, como fungos. Ela pode tombar. O dano na lavoura, ele é proporcional à frequência de plantas doentes, que pode ser de 10%, 20%, até 100% na área. E o efeito na produção, ele é tanto maior, ele é tanto pior, quanto mais jovem a plântula é infectada. Então, o problema maior que nós temos é a semeadura do milho hoje, que não tem data, e frequentemente faz-se a semeadura do milho próximo a uma lavoura adulta cheia de plantas doentes. Essa nova lavoura, obviamente, vai ter muito mais plantas doentes, porque as cigarrinhas que se alimentam nas plantas adultas doentes adquirem o molicute. E esse molicute, ele se multiplica também na cigarrinha, e aí, cada vez que elas se alimentam numa nova plântula, elas transmitem o agente causal da doença, que é denominado enfezamento.
E só para a gente saber, Elizabeth, essa cigarrinha é aquela mesma que o produtor rural sempre se preocupa, que vem das pastagens?
Não, não é a cigarrinha das pastagens. Essa cigarrinha é só do milho, é uma cigarrinha que tem cerca de 5 milímetros. E ela tem uma variação em coloração de branco, palha, até uma cor acinzentada. E essa cigarrinha só se reproduz no milho. Quando ela se alimenta na plântula, ela também faz postura na plântula de milho. Então, ela infecta a plântula e ainda faz postura. No período aí de cerca de 20 dias, nascem as ninfas. Essas ninfas se tornam jovens adultos. E se estão se alimentando numa planta que está infectada pelo molicute, elas adquirem também esse molicute e levam para novas plântulas. Então, veja que quanto mais milho nós temos numa determinada região, e com essa diferença, tendo plantas adultas em fase de produção e plântulas jovens, nós favorecemos a multiplicação da cigarrinha e dos molicutes. As medidas preventivas, elas incluem, principalmente, Fernanda, a eliminação das plântulas de milho voluntárias. Quando se colhe uma lavoura, caem muitos grãos e esses grãos germinam. Essas plântulas voluntárias são chamadas tiguera. E nessa tiguera, a cigarrinha fica a cigarrinha e também o molicute. Essa tiguera, ela preserva o agente causal da doença e a cigarrinha. Quando o produtor instala uma nova lavoura, essas cigarrinhas migram das plântulas tiguera, levando o agente causal da doença. Então, essa é uma das medidas importantes. A outra medida, na medida do possível, é sincronizar a época da semeadura em uma determinada região. Por exemplo, agricultores associados a uma cooperativa podem planejar uma época sincronizada para semear. Ainda, em algumas situações, como no oeste da Bahia, em que existem fazendas isoladas umas das outras por distâncias de 60 ou 80 quilômetros, e essas fazendas possuem 10 ou 20 pivôs, e cultivam o milho durante o ano todo, nessa situação, quando a doença está muito presente, é importante realizar uma interrupção, que nós podemos chamar de vazio sanitário localizado, ali naquela propriedade. Nós não recomendamos um vazio sanitário para a cultura do milho, a exemplo da soja. Por quê? O milho é cultivado no fundo de quintal, para alimentar uma galinha. Então, se nós pedimos ao produtor de grãos para interromper a semeadura, por outro lado, o milho do fundo de quintal, ele vai preservar a cigarrinha e a doença? Não vai resolver. Veja bem, o que nós estamos recomendando é uma interrupção entre 30 a 60 dias nas localidades onde a doença está em alta frequência. Porque o nosso foco é eliminar plantas doentes para que a cigarrinha não tenha onde buscar o agente causal da doença.
Tá? Certo.
Tem um produtor, vai resolver isoladamente o problema dele com pulverizações. Nós sabemos disso. Porém, se todos os produtores fizerem um tratamento das sementes com inseticidas, você pensando numa região, vai abaixar muito a população de cigarrinhas. E para explicar o que você perguntou, por que que aumentou a doença, né, e a cigarrinha? Onde nós cultivamos o milho nas regiões quentes, com mais de uma safra ao ano, essa condição climática favorece muito a multiplicação do agente causal da doença, que é o molicute. Tanto na planta quanto na cigarrinha. Portanto, favorece a incidência da doença. E a nossa semeadura sem sincronia, porque nós já tivemos, na década de 70, apenas uma safra de milho ao ano. Uhum. Na década de 80, nós passamos a ter duas safras, a safra de verão e a safrinha. E hoje, nós falamos em safrinha do cedo, safrinha do tarde. Nós plantamos, na verdade, no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro, no mês de janeiro, no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril. Então, a cigarrinha vai sempre migrando das lavouras adultas para as novas lavouras.
Uhum. Nesse sentido...
Essa sincronia, se feita em algumas regiões apenas onde a doença está em alta incidência, ela vai ajudar muito.
Uhum. O que eu queria saber com você, Elizabeth, se a gente tem esse problema dessa cigarrinha em todo o Brasil e, consequentemente, a doença, o enfezamento em muitas lavouras, ou tem regiões onde essa preocupação por parte do produtor rural é maior?
Embora a cigarrinha esteja disseminada no Brasil inteiro, onde há milho, há cigarrinha.
Sim.
A doença é favorecida essencialmente onde as temperaturas noturnas são acima de 17 graus e as temperaturas diurnas acima de 27 graus. Então, em regiões, por exemplo, mais ao sul, ou em algumas localidades onde há um frio de altitude, a incidência dessas doenças é praticamente zero.
Uhum.
A doença não é favorecida nessa condição. Mesmo que chegue lá uma cigarrinha migrante da Bahia, que vá por um vento e que leve com ela o agente causal da doença, se ela infecta uma plântula que cresce numa condição de temperaturas mais amenas, abaixo desses valores que eu observei, o molicute não consegue se multiplicar na planta, portanto, a planta não fica doente.
Uhum.
Portanto, nós temos, sim, épocas e regiões onde praticamente não há incidência da doença, porque ela não é favorecida pela condição climática.
Uhum. No caso das regiões onde nós teríamos esse favorecimento das condições climáticas, daria para citar algumas localidades, Elizabeth?
Nós temos tido muito problema desde a safrinha passada.
Uhum.
Na região oeste da Bahia, na região de Luiz Eduardo Magalhães, onde eu visitei várias áreas, principalmente as áreas irrigadas,
uhum.
e onde nós podemos ver, sim, a lavoura em produção e ao lado da lavoura em produção, plântulas recém-emergidas. Dessa região, descendo pelo sudoeste de Goiás, o noroeste do estado de Minas Gerais, uma parte do Mato Grosso do Sul, é uma grande região onde se produz o milho em mais de uma safra anual e onde essas doenças têm ocorrido frequentemente em alta incidência.
Uhum.
Algumas regiões, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, por enquanto plantam milho praticamente numa época só, que é a época da safrinha. Mas eles estão iniciando semeadura também na safra de verão. E em algumas localidades a doença está começando a se acumular. Ainda não é expressivo.
Uhum.
Mas se continuar dessa forma, será expressivo.
Então,
podemos esperar. Então, veja que a doença, ela acumula-se ao longo do tempo, ao longo do cultivo feito dessa forma.
Uhum.
Então, nós temos que combater a doença, não necessariamente a cigarrinha.
Uhum.
Nós temos que evitar que a cigarrinha tenha chance de adquirir o agente causal da doença e levar para uma nova planta.
Uhum.
E isso pode se fazer com essas medidas preventivas que nós elencamos.
É muito importante esse alerta, Elizabeth. Queria confirmar mais uma informação com você. A gente tem acompanhado safra de verão, mas a produção de milho, grande produção de milho, concentra-se na safrinha. É na safrinha que o produtor rural tem que tomar mais cuidado, porque nós temos mais áreas cultivadas com milho, enfim, o cuidado deve ser redobrado nessa época?
Olha, se nós temos a interrupção do ciclo do milho por um inverno frio, o que não tem acontecido, a doença demora para se acumular nas novas semeaduras e principalmente naquelas mais tardias. Porque, como expliquei, é uma progressão geométrica. Depois do inverno, as primeiras lavouras têm pouca doença. As lavouras subsequentes vão ter muito mais. Então, vai se multiplicando até, né, as semeaduras de janeiro, fevereiro, março, abril, tem a tendência de ter mais, porque a doença se acumulou desde as semeaduras de outubro. Então, isso é que nós precisamos, em algum momento, interromper. Tá? Então, a preocupação deve ser durante todo o tempo nas regiões quentes onde há mais de uma safra de milho ao ano. É muito importante que os técnicos envolvidos com a cultura do milho saibam, primeiro, identificar a doença, para não haver confusão. Às vezes pode ocorrer um dano na espiga por causa abiótica. Por exemplo, uma deficiência hídrica. Então, o técnico envolvido, ele precisa saber distinguir a causa. Ele precisa contribuir no planejamento na área. É muito importante que ele tenha essa informação, essa capacitação, porque se não há muita doença na área, não há o que se preocupar. A preocupação é a partir do instante de que lavouras estejam com uma alta frequência de plantas com enfezamentos. Aí ele deve se preocupar. Mas para isso ele precisa conhecer a doença, visitar a lavoura. Se ele não tem nas lavouras muita doença, ele não vai ter problema, ainda que a cigarrinha esteja presente. Então, o nosso foco de combate deve ser a doença, principalmente.
Nesse sentido, Elizabeth, tem algum sintoma que apareça primeiramente, enfim, que o produtor rural deve estar mais atento para já começar a fazer essa possível identificação da doença na sua lavoura?
Em geral, os sintomas aparecem após o florescimento, quando a planta entra na fase de produção. A doença pode prejudicar a sincronia na emissão do pendão e da espiga, e, portanto, vai haver falhas na produção de grãos. A espiga pode ficar pequena, geralmente ela fica pequena, e pode ficar com grãos xoxos ou ter poucos grãos. E essa planta, que está enfraquecida por causa da doença, ela é uma planta que tem menos raízes, que tem algum encurtamento de internódio, que tem redução na área foliar, ela está aparentemente normal, mas ela não é normal. Quando ela vai encher os grãos, ela drena todos os fotossintatos que estão nas folhas acima da espiga, e aí ela manifesta sintomas. As folhas podem avermelhar ou não, dependendo do genótipo, dependendo da cultivar de milho. E uma forma de se fazer bem o diagnóstico é observar a inserção da folha, a inserção da folha na planta. Na margem dessa folha, vai haver uma descoloração que evolui para uma seca ou um avermelhamento. Algumas cultivares muito susceptíveis podem até proliferar a espiga, formar 3, 4 espigas ao longo do colmo. E essas espigas vão ser pequenas e com poucos grãos. Essa planta pode ainda, em condições de irrigação, onde não se faz também a rotação de cultura e que ao longo do tempo também acumulam-se fungos que podem atacar o colmo, as raízes, as espigas, se a planta está enfraquecida pelo enfesamento, esses agentes causais de doença atacam mais facilmente ainda. Então, há cultivares que tombam, que quebram e pode-se perder um pivô inteiro. Mas esse sintoma na margem da folha é o sintoma mais estável, porque como muda muito a coloração, dependendo da cultivar de milho, algumas vão ficar vermelhas, outras não. Vão ficar amareladas e vão secar. Na margem da folha pode-se verificar essa descoloração e a evolução para a seca ou para o avermelhamento. São sintomas muito característicos do enfesamento causado por molicute, molicute que é transmitido pela cigarrinha. O nome da cigarrinha é Dalbulus maides.
Exato. Só para reforçar.
E a cigarrinha do milho.
Do milho. Só para reforçar.
Do milho, só do milho.
Elizabeth, ainda falando de formas de controle, muita gente me pergunta a respeito do controle químico. Então, assim, na verdade, a gente não quer eliminar todas as cigarrinhas, somente algumas que são infectadas por esse agente causal, que é a molicute. Então, o mais certo ao produtor rural é fazer esse trabalho preventivo, não é?
É o trabalho preventivo e note que nós recomendamos que as sementes sejam tratadas com inseticidas. A cigarrinha vai se alimentar e se ela trouxer e vai adquirir o fungicida, o inseticida e vai morrer. Se ela traz um molicute, ela infecta a planta. Mas ela morre. Mas ela não infecta uma segunda planta. Mas veja, se ele estiver numa situação em que a lavoura recém-emergida está próxima de uma lavoura doente, uma lavoura adulta doente, continuamente vão entrar cigarrinhas infectantes e ele não vai ter sucesso. Mas se nós pensarmos numa micro-região, onde cooperados, por exemplo, sincronizam a época de semeadura, tratam as sementes com inseticidas, a chance, se chegarem 100 cigarrinhas infectantes, elas vão diluir naquela área, infectar menos plantas, vão morrer por causa do tratamento inseticida de semente, então haverá menor multiplicação das cigarrinhas e, ao longo do tempo, nós conseguimos fazer baixar, agora numa macro-região, o nível de incidência de cigarrinha e da doença. Então, agora, o que nós não recomendamos é ficar fazendo pulverizações sequenciais, isso não resolve o problema.
Tá certo. Importante...
E nem há... perdão.
Pode continuar, Elizabeth.
É que eu queria dizer que no Ministério da Agricultura há 15 produtos registrados para controle das cigarrinhas. E quem testa esses produtos são normalmente os entomologistas, né? E não olham muito a questão da doença. A maioria deles estão registrados para tratamento inseticidas de semente e não para pulverizações. Mas dos estudos que nós temos, nós sabemos que o sucesso aí do tratamento de sementes, e nós recomendamos uma ou duas pulverizações logo no início. Porque, veja bem, se a cigarrinha infecta a planta num período entre 1 hora e 24 horas, o nosso espaço para controle é muito pequeno. Alguém que fica pulverizando uma lavoura 4, 5, 8 vezes, como eu tenho visto, ele está apenas jogando mais produto inseticida, possivelmente matando os inimigos naturais da cigarrinha, que são parasitas de ovos. Ela deposita os ovos subepidérmicos, abaixo da epiderme, na nervura da plântula. Muito inseticida contribui para eliminar também esses inimigos naturais. E não resolve o problema da doença. Certo? Mas nós recomendamos que as sementes sejam tratadas. E até uma ou duas pulverizações nos estádios V2 ou V3. Não mais que isso. Como eu exemplifiquei para você, o inseticida ajuda, mas não resolve sozinho. Se não forem tomadas as medidas preventivas de tentar minimizar essa semeadura escalonada, se não trabalharmos também a resistência, é outro ponto muito importante. Todas as empresas trabalham no sentido de obter materiais resistentes, e se não havia tanto problema com essas doenças antes, hoje há, e todas estão trabalhando. Então, nós vamos, sim, é um desafio, mas nós vamos conviver, vamos combater a doença, não vamos deixar de plantar milho.
Tá certo. Importantes informações também e orientações aos produtores rurais. Elizabeth, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, por trazer esse cenário tão importante ao produtor, e eu espero que a gente possa voltar a conversar mais vezes, mas muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho.
Fernanda, também eu agradeço pela oportunidade e espero ter contribuído com alguma informação para os produtores. E nós estamos à disposição. Trabalho na pesquisa com essas doenças há 20 anos e nós esperamos conseguir, em conjunto, combater a doença, conviver com o problema e produzir muito milho. Eu gosto muito da costelinha de porco.
Tá certo, Elizabeth. É certo. Muito obrigada.
Muito obrigada pela oportunidade.
Tá certo, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu, então, conversando com a pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo, a Elizabeth de Oliveira Sabato, explicando para a gente um pouquinho da Molicut, que é o agente causal do enfezamento, e ela é transmitida pelas cigarrinhas, mas deixando bem claro que nem todas as cigarrinhas são infectadas. E ela também destacava, em relação a essas regiões, onde a gente deve ficar mais atento em relação ao enfezamento nessas lavouras de milho: oeste do estado da Bahia, principalmente nas áreas irrigadas, sudoeste do estado de Goiás, noroeste de Minas Gerais, e também já começamos a olhar e nos preocupar também com o estado de Mato Grosso do Sul, ainda segundo as considerações da Elizabeth. De modo geral, o que a gente pode já afirmar que é um trabalho preventivo, são medidas preventivas que o produtor rural ele deve adotar também na sua área, é um trabalho em conjunto. E a gente destacando principalmente essa sincronização de plantio em algumas áreas, principalmente nas mais afetadas, a eliminação dessas plantas voluntárias, também o investimento em cultivares com resistência ao enfezamento e esse tratamento de sementes. Tudo isso a gente consegue ter, então, essa menor incidência dessa doença nas lavouras, que, conforme a gente conversava com a Elizabeth, quando a gente acompanha realmente a presença da doença em algumas lavouras, os danos podem ser severos. Então, o produtor rural, mais do que nunca, deve estar atento e realizar também o monitoramento das suas áreas. Eu fico por aqui, mas a gente volta ainda ao longo desta terça-feira com as últimas informações do agronegócio. Você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já já.